I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou João Pedro, apresentador, e bem-vindos ao nosso podcast Extra.
Brasil!
Eu sou o Gabriel, sou moderador da página do grupo Rick and Morty, Teorias e AIDS.
Eu sou o Eduardo e minha mãe me ama.
Muito bom. Pelo menos ela, né?
Alguém, só né? Ela.
É. Acho que nem ela, só pra agradar mesmo.
E o assunto de hoje é o episódio da terceira temporada de Rick and Morty, o episódio 7, The Rick Lance Mix-Up.
Maravilhoso.
É, eu acho que nós podemos começar comentando, né, que foi um episódio bem diferente. Se bem que todo episódio de Rick and Morty é bem diferente, mas esse aqui nós não contamos com os dois protagonistas, né, da Terra C-137, e sim com um tipo de conto, contando como que está a cidadela depois do Rick ter matado todo o conselho de Ricks.
Eu acho que, tipo, o maior diferencial desse episódio é que, assim, apesar de ter sido o meu favorito até agora, foi o único episódio que eu não caguei de rir, tá ligado? Porque todos os outros episódios você se mata de dar risada. Esse foi o que mais me prendeu, mas foi o que eu não dei risada nenhuma. Eu fiquei tenso o episódio inteiro.
Meu, eu concordo muito que, tipo, foi um bagulho bem mais tenso, mostrou um lado mais dark da série. Foi o que aconteceu, que o Rick fala, né, na final da segunda temporada, que eles vão ficar mais sombrios e tal. Mas eu acho que, tipo, teve os momentos cômicos, né, que é a história dos quatro Morris que vão lá pro posto do desejo, mas eu acho que também foi focado muito pra mostrar o que aconteceu e o que vai acontecer a partir de agora.
Ah, sim, é, o Morty descolado lá se jogando no lixo deu uma risada, né, realmente.
É, realmente. Eles conseguem mesclar bem esse clima dark que o Edu comentou, eles conseguem mesclar isso bem com o humor negro, né.
Uma coisa que eu achei muito interessante desse episódio foi mostrar que, tipo, nem todo o Morty que tem é um... entre aspas, bundão e servo, sabe? Mostrou que muitos deles são, tipo, autoritários e sabem fazer alguma coisa, tipo, ou na parte criminal, tanto como na parte, tipo...
administrativa.
Sim. É, eu acho que a gente já tinha uma préviazinha disso naquele episódio anterior a esse, em que o Morty perde as toxinas dele, ele, tipo, se virou um lobo de Wall Street, tá ligado? Eu acho que isso já... Mas deu pra perceber que o Morty também não é um completo cagão como parecia na primeira temporada.
Sim.
Ele tem evoluído bastante e cada vez mais tá... Como é que tá ficando mais... Não sei dizer o que... Mais Rick, é, pode ser Rick sim.
É, eu acho que uma coisa interessante desse episódio é que todas as pessoas que foram apresentadas, no final do episódio elas se deram mal, né? O policial foi preso, o outro Morty é... policial foi morto, um dos quatro meninos pulou lá, eu acho bem interessante isso.
Foi.
Que todos eles se deram mal, e isso cabe bem com o clima da série, que eles querem mostrar que essa. Não sei se dá pra dizer ideologia, mas de que nós somos só uma poeira cósmica e que um dia todos morreremos.
Mas uma coisa que eu achei muito interessante nisso é que eu tava pensando, esse episódio lembrou muito o primeiro episódio da terceira temporada, em lados diferentes, tipo. O Emil Mori, ele conseguiu fazer... Pra tá tudo planejado pra ele se ganhar, tá ligado? Como eu acho que eu li uma teoria no grupo até que falava que é que o Rick entregou as coisas, o papel pro Mori que foi demitido, era um robô do Emil Mori e tal. E, tipo, no final ele sabia tudo que ia acontecer praticamente. Que foi exatamente o que aconteceu no primeiro episódio do Rick Redemption. Eu achei que, tipo, isso, mano, sei lá, deu uma ligação muito forte pra mim.
É, o Mori nesse episódio realmente se superou, cara. Quando eu vi aquela... Eu não tinha prestado atenção, até porque eu tava com muito sono quando assisti, porque saiu de madrugada o episódio. Mas quando eu vi a imagem do Rick que entregou os papéis pro cara morto depois, eu percebi que, cara, o Morty tava muito mais avançado do que a gente imaginava, tá ligado? O cara realmente pensou até em forjar uma tentativa de assassinato, cara. Pelo menos é o que parece, dá a entender, né?
Sim.
Então o moleque realmente tá avançado no negócio.
É, eu não sei se foi só comigo, mas foi uma surpresa o Evil Morty aparecer no final, porque eu achei que eles iam deixar essa carta na manga, esse mistério, por mais tempo, segurar, acho que talvez pro fim da terceira temporada, mas, meu, já o menininho tá aí. E eu acho que ele vai ser um dos vilões muito maneiros, assim, no decorrer dessa temporada e das próximas.
Sim, com certeza.
Porque parece que ele sempre tá um passo à frente dos outros, tá ligado? Ele sempre sabe o que vai acontecer.
E ele sempre deixa o espectador de boca aberta, né, cara? Ele aparece com aquela música sempre. Olha.
Pô, mas eu não vou mentir, não. Eu só me toquei que era o Evie Morrick por causa da música. Senão eu ia passar despercebido totalmente.
É verdade.
Outro cara.
Eu acho. Acho que já dava pra imaginar, porque também o Morty que esteja nesse nível nunca tinha aparecido antes na série, tirando o Evil Morty, né? Mas eu só fui, tipo, ter certeza mesmo quando eu vi, quando aparece aquela pasta com as fotos do Evil Morty tirando o negócio, o tapa-olho. Ali deu pra confirmar mesmo.
Agora, acho que ele ainda vai ser, tipo, na minha opinião, ele vai ser o grande vilão do Rick and Morty em si. Não da terceira temporada, mas sim, sabe? Até onde dá, eles vão conseguir fazer alguma coisa que ele vai, né? Sabe, sempre aumentando.
Sim.
Porque ele mostrou total capacidade pra isso. Pô, o cara conseguiu enganar o, entre aspas, o homem mais inteligente do universo.
É, isso é
não
verdade.
Não foi só um, foram vários deles.
É meio complicado. Eu não sei dizer, porque nunca, tipo... Isso nunca tinha acontecido antes, tá ligado? O Evil Moore, ele tava ali na segunda temporada, mas tava meio jogado... A gente não tinha certeza se ele ia voltar, o que ia acontecer, e até esse episódio era tudo meio jogado mesmo, não tinha muita ligação, era um episódio ou outro. Sim. Que se ligava, mas no geral era tipo uma historinha atrás da outra e você só cagava de rir. Agora tá tipo, parece que tá começando a ligar as coisas, sabe?
Eu acho que já é o quarto episódio em que a gente tá naquele mundo de Ricks, então as coisas estão evoluindo,
sim,
né?
Sim. Na cidadela, assim.
E eu acho que, tipo, a tendência não vai ser voltar a ser humor. Eu acho que vai cada vez afundando mais nessa parte dark mesmo, saca? Eu acho que vai ser os episódios que vai ser mais, pra ser mais engraçado, vão começar a diminuir. E vão começar a ficar um pouquinho mais sérias as coisas agora.
Cara, eu espero que sim. Eu acho que, tipo, o Rick and Morty conseguiu fazer isso muito bem no episódio 7. Se continuar mais ou menos assim do mesmo nível. Porque eles também conseguem quebrar o clima de um jeito muito bom, né? Porque você tá num episódio super tenso e daí tem, tipo, aquele Rick retardado lá.
É muito
também
bom.
Também é genial. Parece do nada que é muito bom. Então, mano, se continuar nesse nível, tá ótimo.
Eu queria muito que tivesse um episódio de uma aventura do Rick idiota com o Jerry, velho.
Com o Jerry, sim, cara. Sim, nossa. Cara. Eu chico demais, cara.
Nossa, velho, é tipo, desde o Gary Sonolento eu tenho uma suspeita da sexualidade do Jerry, assim, muito legal.
Não, cara. O Jerry, ele tá ali no limbo, tá meio que...
Na área tá cinza da vida.
Entre um e outro, tá ligado? É.
Mas pra frente, o Jerry vai ser um personagem que vai dar pra explorar muito bem também, velho, que eles estão conseguindo explorar até a Summer. Que era um
loser.
Personagem que, tipo, era um adolescente ridículo, tá ligado?
Luz. É.
Tipo, a Summer, né, era um negócio, eu dei meus pais. E, tipo, ele conseguiu mudar totalmente isso pra ela não pegar em fodão.
Sim, sim.
Sim, ela fica bem mais.
Nas HQs, no começo das HQs, as HQs elas são histórias paralelas, né? De outra dimensão que a gente acompanha, o Rick and Morty. E nas HQs ela é tipo. Pelo menos no começo das histórias, ela é muito, sabe, secundária mesmo. Ela tá, tipo, o tempo todo não ligando pra ninguém, com o celular na mão. E é legal, tipo, ver a evolução do personagem na série. E eu queria que o Jerry fosse um pouco mais usado mesmo, cara. Acho que o Jerry tá, tipo, muito de vez em quando ali.
É, principalmente na terceira temporada, né? Ele já tá bem mais largado do que nas outras.
Sim, com certeza.
Ah, eu não diria largado, porque aquele episódio que ele tem a aventura dele com o Rick, eu acho que foi, tipo, até que importante, saca? Porque a gente mostrou, assim, que não é que o Rick odiava o Jerry. Ele odiava o fato, tipo, que ele achava o Jerry muito bundão pra, tipo, cuidar da família.
É, e esse episódio... Em que eles têm uma aventura, a gente consegue ver também que o Jerry não é de todo bom e de todo coitado, né? Ele é bem otário também. Ele tem sua parcela de...
Ele é um pouco escroto.
Eu acho também muito... Mano, ele não é que ele ficou triste porque ele vai separar a família. Eu acho que ele ficou, tipo, triste porque perdeu a entrada da mulher. Porque você vê no final que ele abraça a Summer de mó...
Não é que ele, tipo, tem certeza, pai. Cara. Eu acho que, tipo... Eu acho que o maior problema dele é que ele gosta de ficar na zona de conforto dele, tá ligado? Quando ele perde isso, quando ele perde o conforto de ter uma família, mesmo quando o Rick entra na família dele, ele já começa a ficar muito desconfortável e queria tirar ele desde o começo, né? Sim. Na primeira temporada a gente vê várias vezes ele tentando convencer a Beth, vamos colocar o Rick no asilo, alguma coisa assim. Ele realmente estava desconfortável com alguém, né, tirando ele da posição de conforto dele.
Até aquele episódio do parque da anatomia, que é os pais dele tem um... Sei lá o que é aquele cara, velho, namorado da mãe dele, sei lá. Ele tá, tipo, super desconfortável, porque ele sai da zona de conforto.
Ah, sim, sim. Não, esse episódio é muito bom, no Natal, né? É muito bom. Ele é, tipo, no começo, quando eu comecei a assistir esse episódio, eu achei que ele ia ser, tipo, eles estavam sentindo falta do Jerry e eles adotaram um outro cara, tá ligado? Alguma coisa assim, uma coisa bem idiota. Nossa, cara, quando foi... O amante da mesa foi perfeito, cara, maravilhoso.
E pior que não é nem tipo um amante, porque tipo, o pai do cara tava ciente.
Ah, não, sim, sim.
É. Eu acho que o cara é um chifrudo consciente que não quer assumir, né?
Sim, não, ele aceitou, entendeu? Acho que só manda, fala, tô numa situação aqui, velho. Eu quero só deixar a mulher feliz, tá ligado? Vai, mano, vai o que você quiser. Fica aqui no armário com a minha roupa de super-homem assistindo, tá ótimo.
A roupa de super-homem?
É, eu lembrei disso agora.
A roupinha de super-homem é maravilhosa, cara.
Pô, mano, mas uma coisa que eu tô admirando muito que os criadores conseguem fazer no Rick and Morty é como eles conseguem, tipo, não decepcionar a gente no sentido de ficar ruim, decepcionar a gente, tipo, no último episódio da segunda temporada eu falei, caralho, vai mudar tudo, o Rick tá se preocupando com alguém, agora vai ser um bagulho que, tipo, porra, era, mano, agora ele vai virar alguém um herói, tá ligado?
É, mas no primeiro episódio ele mostra que ele fez tudo aquilo só pra desmantelar aquele governo
não,
da
cara, foi muito bom.
É, muito bom, cara. Isso é Rick and Morty.
Quando ele fala, eu só trouxe vocês vivos porque senão sua mãe não me aceitaria de volta, pra mim foi perfeito. Foi, sabe, cagou em tudo que a gente esperava da segunda temporada. Não, porque o Rick agora, ele tá virando mais humano, que ele vai defender todo mundo. Não, cara. Ele só queria usar toda a situação pra... exatamente.
Olha, eu queria entender uma coisa. Sabe, no episódio que a gente comentou rapidinho da aventura dele com o Jerry, o Rick meio tá meio tipo ciborgues, não sei se vocês lembram, na parte que saiu uma porra de uma arma do braço dele.
Sim, sim, sim.
Ah, sim.
Uma coisa que eu pensei muito aquilo. Esse aqui é episódio que não é o Rick, tá ligado? Era aqueles robôs lá que ele usa no episódio da segunda. No segundo episódio da terceira temporada. Quando eles vão pro mundo de Mad Max.
É muito bom esse episódio.
Pode crer. Não é impossível, realmente. Mas eu acho que não, porque no começo do episódio... Por dois motivos. No começo do episódio, ele tá naquele hotel lá que eles não podem morrer, né? E daí, um colega dele lá vai lá e mata ele, né? Mata entre aspas. E realmente, ele parece que ele é biológico, parece que ele é vivo ali, né? Porque ele sangrou e tal. E porque ele teve aquela parada que ele fundiu a mente dele com o Jerry e com aquele outro cara lá quando eles entraram em super velocidade, alguma coisa assim.
É, mas...
Não lembro exatamente o que é.
É, mas convenhamos.
Eles estavam fora da câmera no negócio.
Tratando de Rick e Morty, tudo é impossível.
Nada
é
impossível.
É, eu não
só tô dizendo que pode
nada.
Ser um clone. Eu não duvido de nada. Pode ser um clone, pronto. Mas, né, ainda é difícil de saber, com certeza.
É, agora mais específico sobre o episódio 7, vocês pegaram as referências à cultura pop nesse episódio ou passou batido?
Porra, eu peguei algumas, velho. Tipo, o professor, o cara da Escola dos Mortos era tipo, mano, uma referência clara é o Dr. Snape do Harry Potter.
Sim, é.
Sim, tipo, sim. É. Muita coisa me passou despercebido, mas eu fui pegando aos poucos. Até porque a primeira vez que você assiste sem... Eu assisti sem legenda a primeira vez que eu assisti, porque eu tava desesperado pra assistir esse episódio. Tava super esperando que ia ser um negócio de Atlantis, tá ligado? Quebrar a minha cabeça.
Ah, por causa do teaser, né?
É, eu achava, eu tinha certeza que eles iam pra Atlantis, cara. Aí, sei lá.
Mano, mas
que
sacada genial dos caras, né?
Expectativa maravilhosa.
Que sacada genial dos caras, mano. Eles fizeram um
teaser
que não tinha nada a ver com o episódio. E a gente ficou tipo, nossa, vai ser logo Atlantis. Nossa, vai ser um bagulho muito... A gente foi um bagulho... Pá! Não é
Atlantis. Eu achei que eu não ia gostar desse episódio, porque eu pensei, putz, Atlantis, né, cara? Toda a série já foi pra Atlantis. Vai ser um negócio super clichêzão. Putz, cara, é perfeito. Esse bait foi maravilhoso.
É, aqui tem uma publicação do Rafael Guimarães no Rick and Morty Brasil, episódio de teorias, do qual o Gabriel faz parte.
Ah, acabei de passar aqui.
Ele compactou aqui as teorias. É, o professor seria o Snape.
As referências, né? O Snape...
O seria da Fantástica Fábrica de Chocolate, daí tem o cara do House of Cards, o político, né, que seria o Evil Morty.
Os comerciais da série foi maravilhoso, né? Os comerciais do Wafer é muito bom.
Ah, sim.
Pô, bateu uma leve bad em mim quando eu vi aquela cena dele, tipo, com a filha dele lá, pá. Aí depois ele chora e foi, ai.
Sim, cara, sim. É uma risada que você dá, mas por dentro você tá triste, sabe?
Então, é a risada de desconforto.
É, exatamente.
Mano, tem uma coisa que a página publicou, a Rick and Morty Brasil, que é aquela hora que um dos Morris vai fazer um desejo e ele pede. Desejo que o pornô em cesto tenha um apelo mais comum. E é um desejo de um amigo. Essa hora eu não aguentei.
É muito errado isso, cara. Sempre é um amigo nessas situações, né? Nunca sou eu.
Sempre é tipo naquela aula diferente que você fala, ah, um amigo meu perguntou como que... Se você faz tal coisa, tem problema?
É, sabe em altas horas? É sempre os caras perguntar, um amigo meu queria saber por que meu pênis não é ereto.
Um amigo meu aí durou 2 minutos, não é normal?
É muito errado isso, esse programa.
Mas eu não vejo a hora que vão admitir que o Morty...
Tá em Rick!
Porque eu acho que se você comprar o Morty do primeiro episódio de todos, o atual, não tem, sabe? Tipo, uma diferença muito gritante, cara.
Sim.
Com certeza.
Chegou o extremo no primeiro episódio da terceira temporada, ele tira na cabeça do Rick.
Sim, e ainda fala, quem é o idiota agora, vadia?
É, mano. Nossa, isso foi muito bom, cara.
Então, Gabriel, de 0 a 5 estrelas.
Cara, de 0 a 5 estrelas pra esse episódio é muito difícil, porque todo episódio eu falo, caramba, esse é o melhor episódio que eu assisti até agora. Então, tipo, eu tenho que dar 5 estrelas, mas provavelmente semana que vem eu vou dar 5 estrelas pro próximo episódio. E assim vai, até acabar a série, que é muito bom, realmente.
E você, Edu, de 0 a 5 estrelas?
Ah, mano, 5 também, de longe pra mim, o segundo melhor episódio até agora de todos, assim. Todos.
Uau! Poxa.
Segundo? Qual foi o primeiro?
Ah, pra mim é o último da segunda temporada, cara. Eu acho, tipo, um negócio muito incrível, tudo que acontece.
É bom, a segunda temporada é bom.
Agora, pra concluir, Gabriel, se você fosse o cara que tivesse com o capacete do Simple Wafer, qual seria o seu sonho de prazer eterno?
Meu Deus, cara. Aí você me complica, hein? Deixa eu ver. Ah, cara. Não sei, velho. Eu não sei. Tô procurando também. Tô querendo saber. Não sei. Acho que ele tá voando, cara. Tá pilotando um avião. Esse é da hora. esse seria o Simple Gabriel, tá ligado?
Então, gente, esse foi o nosso Davecast Extra. Acessem o grupo Rick and Morty Brasil, do qual o Gabriel faz parte. Vou deixar na descrição. E até semana que vem. Valeu! Just.